O ponto de vista superior não é aquele em que uma ou outra ciência é suprassumida, ou em que apenas o sujeito ou apenas o objeto é afirmado como absoluto. Do mesmo modo, esse ponto de vista não é aquele em que ambas as ciências são confundidas. Temos aqui, tal como no enunciado da primeira tese, um enunciado negativo. Mas aqui, a diferença do enunciado da primeira tese, Hegel parece querer distinguir o ponto de vista por ele afirmado de um ou mais outros pontos de vista. Em todo caso, quando Hegel afirma que o ponto de vista superior não é aquele em que uma ou outra ciência é suprassumida, e ou apenas o sujeito ou apenas o objeto é afirmado como absoluto, pensamos que ele está a se referir ao ponto de vista de Fichte, amplamente discutido no Escrito da Diferença e lembrado a cada passo de todos os parágrafos, praticamente de todos os parágrafos até aqui discutidos, inclusive no parágrafo 9. Nesse ponto de vista, no de Fichte, a unilateralidade se funda, 1, na subordinação da natureza ou do objeto à autoconsciência ou ao sujeito. 2, na abstração subjetiva praticada pelo sujeito filosofante da forma objetiva ou do princípio real da filosofia da natureza, o que implica na afirmação do ponto de vista de apenas uma das ciências enquanto racional e, assim, capaz de promover a supra-assunção do ponto de vista da outra, o qual, desse modo, se mostra como não racional ou não absoluto. Contudo, o ponto de vista fichtiano, em assim fazendo, termina por confundir filosofia transcendental e filosofia da natureza, pelo menos na medida em que tem que deduzir a natureza no âmbito de sua filosofia prática, nos quadros, de modo mais específico, nos quadros da Fundação do Direito Natural de 1796. Enquanto, nesse ponto de vista, as duas ciências se contradizem de modo efetivo, no ponto de vista superior, há tão somente uma aparência de contradição, pois, em cada uma, o absoluto é posto em uma forma oposta e não apenas em somente uma forma exclusiva de uma das ciências e, portanto, imposta à outra, fazendo com que uma seja imposta, fazendo com que a forma de uma seja imposta à outra. Do mesmo modo, como já antecipamos há poucos instantes, quando Hegel afirma que o ponto de vista superior não é aquele em que ambas as ciências são confundidas, embora aí tudo indique que ele também está a pensar em Fichte, pelo menos ainda aqui, nesse primeiro momento, no parágrafo 9, e tendo em vista os parágrafos anteriores, não avançando para os parágrafos posteriores, pensamos que, com mais propriedade, estariam aí em jogo as posições de Eschenmayer, em certo sentido, pelo menos, do qual falaremos melhor quando da discussão dos parágrafos 10, 11 e 12. E as posições de Kant, de quem falaremos a partir do parágrafo 13. Isso dentre as posições de outros pensadores igualmente envolvidos com a problemática de uma filosofia da natureza e sua relação com a filosofia transcendental. Enfim, uma última palavra sobre o ponto de vista superior e sobre o modo como, nele, a abstração, a contradição e a unilateralidade das ciências devem ser consideradas. 1. Se esse ponto de vista suprassume a unilateralidade das ciências, isso quer dizer que ele suprassume as próprias ciências, de onde, nele, as mesmas não serem mais unilaterais. 2. Se nele, a saber, no ponto de vista superior, elas não são mais unilaterais, então A. Elas não se constituem como resultado de uma abstração subjetiva, que afirma apenas uma forma objetiva ou particular, própria de apenas uma das ciências, em detrimento da outra forma, por seu turno adequada tão somente à ciência oposta, e a impõe à ciência de cuja forma particular se abstraiu subjetivamente. B. Elas não são contraditórias, porque não fundadas em uma diferença qualitativa, ou se contradizem de modo apenas aparente, porque fundadas em uma diferenciação quantitativa ou numa oposição real, e, assim, postas como tais no absoluto mesmo, de onde sua contradição aparente ser justamente isso, a saber, ainda que Hegel ele mesmo não tenha nesse passo avançado para tal conclusão, a manifestação fenomênica de sua oposição real. 3. Finalmente, se no ponto de vista superior uma ciência não suprassume a outra, e nem apenas o sujeito, nem apenas o objeto é afirmado como absoluto, bem como as ciências não são confundidas, a única abstração que aí pode existir é aquela em que uma ciência se abstrai apenas da forma particular da outra para manter cada uma pura, isto é, para manter a identidade interior de ambas. Por isso, essa abstração, que abstrai do que é próprio da outra ciência, é uma abstração da unilateralidade, como fala o próprio Hegel. E, com isso, para constituir-se em um ponto de vista superior, tem que se provar como abstração recíproca. Para isso, teremos que comparar a natureza da abstração recíproca hegeliana e a abstração do pensante schellingiano, objeto de nosso próximo e último arquivo.